Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. É um privilégio estarmos aqui juntos. Esses dias para mim têm alguns significados especiais. E antes de eu começar, eu gostaria de repartir desses significados com os irmãos. O primeiro deles é que nós viemos para esses dias de retiro com uma grande expectativa de que esse tempo seria um marco, um virar de página para as nossas congregações. Seria um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de visão e um tempo para entrarmos numa nova etapa dessa jornada que nós começamos a enfrentar mais ou menos um ano atrás. E nós sabemos das coisas que Deus quer fazer no nosso meio aqui nesses dias. E, sobretudo, Ele quer renovar a sua fé, renovar a sua visão, renovar o seu entusiasmo das coisas que Ele quer fazer na sua igreja. Então, nós viemos para cá com bastante expectativa em relação a isso. Segundo motivo que meu coração está bastante alegre, alguns sabem que esse prédio, ele, durante 5 anos, hospedou uma faculdade, na qual a minha família está diretamente envolvida. E foram 5 anos abençoados, 5 anos em que nós pudemos abençoar vidas aqui, através de educação, de uma formação de ensino superior. E para nós tem sido um privilégio, esses são os nossos últimos dias aqui de fato, tem sido um privilégio terminar este tempo neste prédio com este retiro. De glorificação, de adoração, de ações de graças a Deus. Minha mãe está um pouco chorosa lá no fundo, porque esse prédio tem muito significado para a gente. Na nossa história, ele teve uma importância muito grande. Existe algo do Senhor a respeito desse prédio. Meu pai teve um sonho muitos anos atrás a respeito de um trânsito, de uma fila que se formava aqui na Avenida Jundiaí. E quando nós viemos para esse prédio, nós entendemos que era a manifestação, a realização daquela visão que ele teve anos atrás. E nós estamos com o coração cheio de expectativa de que essa visão vai se cumprir nesses dias. Então, nosso coração está alegre, em parte, assim, tristes pelo significado que esse lugar teve para nós, a nossa história, mas alegres pela forma da qual nós estamos saindo daqui e, certamente, com a presença dos irmãos, abençoando, glorificando a Deus, e exaltando o nosso Senhor, que certamente foi o grande responsável por esse tempo nosso aqui. E sobretudo, amados, meu coração está alegre, porque nós tiramos pelo menos o dia de hoje para falar um pouquinho sobre os próximos passos. Tony já esteve aqui durante a tarde, revelando um pouquinho do coração dele, que também é o nosso, a respeito das coisas que nós temos conversado, das coisas que temos entendido no Senhor, das coisas que temos concordado a respeito dos próximos passos para a igreja. Então, nós entendemos que 2012 será um ano totalmente diferente do que foi 2011, pela sua característica, pelo momento que estamos vivendo e pela fase que entendemos no Senhor que estamos entrando. E o que eu gostaria de fazer aqui, na verdade, é continuar um pouquinho das coisas que Tony já começou falando na parte da tarde e principalmente sobre esse nosso sentimento a respeito de qual é a visão de Deus para a igreja. A minha missão é falar um pouquinho sobre passos práticos. Então, entre os irmãos, nós começamos a conversar um pouco sobre isso, e quais são, de fato, os passos práticos que nós podemos dar como igreja em direção àquilo que Deus tem falado conosco. Agora, isso me traz, assim, uma responsabilidade, um temor, especialmente pelo fato, porque eu não estou expressando aqui uma opinião, eu não estou expressando aqui uma preferência ministerial, mas o que nós estamos buscando no Senhor é entender o que está no coração dEle a respeito da sua igreja. Por isso, há um sentimento no meu coração de profundo temor. E quando eu estava aquietado para ouvir um pouco a voz do Senhor, eu fui renovado por essa palavra que eu quero repartir com os irmãos, palavra que já começou a mexer comigo no meu tempo de isolamento, e eu oro em nome de Jesus que ela mexa com a tua vida e que isso faça sentido para nós, nos inspire e nos dê fé para continuar nossa jornada que o Senhor nos propôs aqui nessa cidade juntos. Eu fico muito satisfeito em saber que nós temos aqui pessoas que não são dessa cidade. Quantas pessoas não são de Jundiaí? Levanta a mão. Que moram em Jundiaí, mas não são de Jundiaí também. Que moram em Jundiaí, mas não são de Jundiaí. Não nasceram nessa cidade. Quer dizer, um grande grupo de pessoas. Saiba que o fato de você estar aqui não é uma obra do acaso, não é tampouco um acidente. Deus trouxe você para essa cidade, Deus me trouxe para essa cidade, Deus nos trouxe para essa cidade, porque Ele tem um plano nessa cidade que inclui a sua vida. E nós estamos totalmente interessados em saber o que é que Deus vai fazer. Estamos com essa expectativa de saber o que, que Deus tem preparado para nós nesses próximos dias. Eu queria repartir, irmãos, então, alguns textos, algumas ideias com os irmãos. E eu queria começar lendo um texto de base, de referência, que é Mateus capítulo 16. E eu gostaria já de fazer uma primeira sugestão, que os irmãos que puderem anotar, eu diria que é um recurso didático bastante interessante. A minha palavra, ela tem muitos pontos diferentes. Te ajudará a fixar melhor esses pontos se você os anotá-los. Apesar de estar sendo gravado, você vai poder estar assistindo se você perder alguma coisa, mas pelo fato de ter várias ideias diferentes, eu gostaria de trazer para os irmãos aqui. A minha sugestão é que você pegue um pedaço de papel, uma caneta, e possa estar fazendo nota de algumas coisas que forem marcando o seu coração, daquilo que o Espírito Santo foi falando com a tua vida, enquanto eu for pontuando algumas dessas coisas. Então, Mateus capítulo 16... Tem papéis aqui, irmãos. Quem não tem papel e precisar, tem alguns papéis aqui sobrando. Mateus capítulo 16, no verso 18. Um diálogo de Jesus e de Pedro. Jesus diz o seguinte: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto, ele nos faz lembrar de uma verdade que nós insistimos em esquecer. Jesus é responsável pela sua igreja. Jesus é quem edificará a sua igreja. E ele diz isso aqui claramente: eu sou o grande arquiteto, eu tenho a planta, eu tenho a visão, eu sei para onde isso está indo, eu sei como isso vai terminar. Jesus tem a visão, ele tem a planta, ele tem os recursos e sabe como edificar a sua igreja. E eu queria trazer isso para a tua memória, porque geralmente nós misturamos a nossa responsabilidade ou corresponsabilidade com Cristo e deixamos de entender que Jesus Cristo de fato é o maioral em responsabilidade para edificar a sua igreja na terra. Se Jesus é o grande responsável por edificar a sua igreja na terra, uma coisa nós podemos ter certeza, irmãos, de que Ele sabe como a igreja deve ser. Se você quer saber qual é a cara da igreja, como a igreja deve parecer, vamos perguntar àquele que arquitetou a igreja. Vamos perguntar ao mestre dessa obra. Vamos ouvir do próprio Jesus o que é que estava no seu coração quando ele iniciou esse projeto. Ele começou, ele irá terminar. Ele começou, ele irá terminar. Nós fazemos parte do meio e faremos parte do fim. Mas o projeto, sobretudo, é de responsabilidade do nosso Senhor. E eu gostaria de fazer aqui, irmãos, à luz disso que nós estamos falando, de que Jesus é o grande responsável pela igreja, eu gostaria de trazer à nossa lembrança alguns textos que foram falados pelo próprio Jesus, de como ele vê a igreja, de como ele entende a igreja, a expressão da natureza da igreja, e a forma como a igreja deverá se manifestar sobre a terra. Então eu quero falar aqui sobre três princípios que Jesus falou a respeito da sua igreja. três coisas fundamentais que vão nos dar algum norte, alguma referência do que é que está no coração de Deus a respeito da sua igreja. Eu acho interessante, queridos, que existe uma expectativa de que Jesus, como grande arquiteto e o fundador da igreja, ele vai nos dar uma cartilha detalhada de como a igreja deve ser. E você não vai encontrar isso na palavra de Deus. A igreja não tem detalhes. E eu vou discorrer um pouquinho sobre isso. E talvez isso cause alguma frustração no nosso coração imediata. Porque quando você olha para o tabernáculo e as instruções que Moisés recebeu para construir o tabernáculo, você vê que existem medidas e critérios específicos e claros de como Moisés iria edificar a sua igreja. Então, a metragem, a altura, a largura, o comprimento, o tipo de material, a forma como as coisas seriam colocadas, cada parte no seu lugar. Então, existe uma especificação muito clara de como o tabernáculo seria edificado. Curiosamente, a gente não encontra o mesmo nível de detalhe para a igreja. Será que Jesus foi negligente? Será que Jesus foi descuidado? Será que Jesus deixou passar detalhes a respeito da igreja que ele tanto sonha, que está no coração dele, para que houvesse confusão e discussão no nosso meio? De como a igreja é assim, ou vai ser assado, ou eu penso dessa forma, ou você pensa de outra forma. Por que é que a igreja não é descrita em detalhes? E o fato da igreja não ter detalhes como nós esperávamos, talvez, que ela tivesse, tem tudo a ver com o propósito de Deus para ela. Faz parte do plano de Deus para a igreja não descrevê-la em detalhe. Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João. Pode passar o primeiro slide. Para falar a respeito do primeiro princípio, João capítulo 3. Do verso 6 ao verso 8. A conversa de Jesus com Nicodemos. Que diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Esse texto ele fala sobre uma série de verdades, e as primeiras estão referindo à nossa natureza, a natureza que é necessária que o homem tenha para que ele possa ver o reino de Deus. Nós nascemos da carne, portanto, somos carne. E através da nossa herança vinda de Adão, nós estamos em duas situações sem Deus. Primeiro, é um espírito morto, desconectado de Deus, incapaz de se relacionar com Deus. E segundo, uma natureza moral caída. Nós somos incapazes de fazer o bem sem Deus. Essa é a nossa condição como homem carne. Tudo aquilo que é nascido da carne é carne. Nós fomos nascidos da carne. O que Jesus está explicando para Nicodemos aqui é que para entrar no reino de Deus, para ver, para participar do reino de Deus, é necessário um novo nascimento. É necessário que o homem passe por um processo de regeneração espiritual. É necessário que o homem nasça de novo e tenha novamente o seu espírito restaurado. Sem isso, é impossível ver, estar e viver o reino de Deus. Jesus é muito claro a respeito disso. E a conversa dele com Nicodemos começa nesses termos e começa com essa atribuição. Uma outra realidade que nós podemos perceber nesse texto, queridos, é que a nossa regeneração fala aqui da nossa participação no corpo de Cristo. Você passou a ser uma parte da igreja, não quando a sua carteirinha de membro foi assinada na sua congregação, mas a partir do momento em que você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, você foi automaticamente incluído no corpo de Cristo. É interessante que irmãos que se sentem abatidos ou feridos por algum relacionamento que viveram na igreja, eles geralmente falam assim: eu estou fora da igreja. Só existe uma forma de nós estarmos fora da igreja: é estar fora de Cristo. Se você está em Cristo, você está no corpo espiritual de Cristo e, portanto, está na igreja. O que nos torna igreja é o fato de nós termos nascido de novo. É isso que nos torna igreja. Não é porque eu sou parte da denominação A, ou da denominação B, ou do grupo X, ou do grupo Y. Mas o simples fato de eu ter nascido de novo, eu fui incluído e faço parte integralmente do corpo espiritual de Jesus. Portanto, nós passamos a ser igreja naquele dia em que você nasceu de novo, em que você foi regenerado no seu interior. Foi desse momento em diante que você pôde começar a se chamar de igreja do Senhor Jesus. Então, igreja, irmãos, não tem nada a ver com as titulações que o homem traz. As nossas propostas institucionais e organizacionais. A igreja de Jesus está vinculada num fato do novo nascimento. Todos aqueles que são nascidos de novo fazem parte da igreja do Senhor Jesus e do seu corpo espiritual na face da terra. Você pode dizer um amém para isso? Amém. Somos igreja, irmãos. Não pelo fato de estarmos nos ajuntamentos, temos uma agenda, um protocolo religioso, mas pelo fato de sermos nascidos de novo e temos o Espírito de Deus dentro de nós. Isso nos faz igreja e nos faz fazermos parte do corpo espiritual de Jesus Cristo. Mas o que eu quero falar especificamente nesse texto, irmãos, que se refere a esse aspecto da igreja de Jesus, que a igreja é imprevisível, é a última frase que Jesus fala para Nicodemos. Ele diz: o vento sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. O que Jesus está falando aqui? De que aqueles que são nascidos do Espírito são imprevisíveis. Se tem uma coisa que nós podemos esperar da igreja do Senhor, é que ela é uma igreja totalmente imprevisível. Aí os pastores põem a mão na cabeça. Fala: como é que nós pastoreamos uma igreja imprevisível que é como o vento? Mas a essência do que Jesus está falando aqui, queridos, é de que é mais importante o conteúdo do que a forma. Você entende isso? É mais importante que você seja nascido de novo do que a forma como você vai ser igreja. O critério que Jesus está fazendo referência nesse texto é que a sua igreja é formada por pessoas cheias do seu Espírito. Isso é ser igreja. Quer dizer, parece que Jesus aqui está perdendo a chance de ouro de dar algum detalhe do que ele esperava que fosse a igreja. Talvez nesse texto ele podia falar: olha, os nascidos de novo vão viver assim, ou vão fazer isso, ou vão andar dessa forma. Jesus não fala isso. A única coisa que ele fala a respeito dos nascidos de novo é que eles são como um vento. Não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Fala de uma situação imprevisível, não controlável. Você não pode padronizar, você não pode reduzir, você não pode encaixotar. A igreja não é algo que você pode simplesmente manipular. A igreja é totalmente imprevisível. Está sobre um único controle, que é o do Espírito Santo. O que Jesus está falando aqui é que a sua igreja não tem intermediação, não precisa de intermediação humana. pessoas que ouvem do Senhor, obedecem e fazem, obedecem e fazem. A igreja de Antioquia, em oração, em jejum, estavam reunidos e o Espírito Santo veio e falou com eles. Ele disse: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado para eles. Imprevisível. Quem esperava que Deus ia tirar de Antioquia duas colunas espirituais? O que Deus vai fazer conosco esse ano, irmãos? Imprevisível. Tem expectativa no Senhor. Nas coisas que o Espírito Santo vai fazer. Talvez Ele vai mover a sua vida. Talvez Ele vai mover alguns dos pastores. Separe Maurício, separe Abnério para a obra que eu tenho confiado para eles. E aí, irmãos, nós estamos dispostos a enviar os nossos pastores? Imprevisível. Quem pode dizer o que vai acontecer? Quem pode controlar os fatos do Espírito Santo? Quem pode prever a igreja? Cada dia que nós estamos aqui é uma novidade, irmãos. Cada dia que nós estamos juntos é uma novidade. O Espírito Santo é imprevisível. Ele quer fazer coisas novas. Ele vai fazer coisas novas. Ele está procurando disposição de coração. Isso nos traz, querido, um sentimento gostoso de expectativa das coisas que Deus pode fazer, mas nos traz uma espécie de um frio na barriga. O que, que será que vai acontecer? E na prática, se nós colocarmos em perspectiva o que Jesus propõe e o que geralmente nós temos vivido como igreja, nós vamos ver esse antagonismo. Jesus propõe que conteúdo é mais importante, portanto, igreja é formada por pessoas nascidas de novo e cheias do seu Espírito. Isso é conteúdo, isso é igreja. Pessoas nascidas de novo, cheias do seu Espírito. Isso é igreja. A forma como a igreja vai se manifestar não é primário, é secundário. A forma como ela vai existir não é primário, é secundário. Na forma que Jesus apresenta a sua igreja. Nesse contexto, principalmente. Agora, o que nós encontramos geralmente no nosso meio? A forma sustenta o conteúdo. Geralmente é isso que nós encontramos. Nós criamos estruturas, criamos modelos, organizamos a igreja para que a estrutura e a forma da igreja supra a ausência do Espírito Santo. Nós invertemos o papel. Justamente porque muitas vezes não sentimos o Espírito Santo se movendo no nosso meio, nós queremos formas cada vez mais eficientes de produzir sensações, de atrair o Senhor. Talvez até num ato desesperado, eu não quero aqui desvalorizar até a própria motivação. Mas muitas vezes a forma, ela tenta substituir o conteúdo. Isso é impossível, irmãos. A forma nunca vai substituir o conteúdo. É através do conteúdo, que é o Espírito Santo de Deus em nós, que a forma da igreja vai se manifestar. Você quer saber como a igreja de Jesus se parece? Ouça o Espírito Santo. Tenha conteúdo do Espírito Santo sobre você. E deixe o Espírito Santo de Deus te levantar e te usar. E Ele vai falar para você como a igreja vai ser. E Ele vai se manifestar através da sua vida. E vai trazer vida na totalidade da igreja. Portanto, a forma como você vai ser usado, cabe ao Espírito Santo dizer. Mas uma coisa é certa. A igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas cheias, transbordantes, abundantes do Espírito Santo de Deus. Tem uma fome e uma sede de Deus por isso, irmãos. De ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas cheio do Espírito Santo de Deus. A gente teve alguns anos atrás a visita de um pastor do Canadá, do Paul White. E ele ministrava justamente em torno desse tema. Enquanto nós ministrávamos sobre as pessoas, ele nos dizia assim: mais, mais, mais. Um jeito gostoso de pedir uma unção, uma porção maior do Espírito. Faz quantos anos, irmãos, que não escuto ninguém falando isso? Mais, mais. Nós queremos mais Espírito, mais a tua presença. Enche, Espírito. Transborda, Espírito. A tua igreja é a manifestação da tua presença. Nós não podemos ser igreja sem o Espírito Santo. Então, mais, Espírito. 200 pessoas clamando mais. Queremos mais o seu Espírito, porque se o Espírito de Deus estiver presente, haverá manifestação da igreja, segundo o coração de Deus. Nós temos expectativa disso, e das coisas que Deus vai fazer a partir do momento, irmãos, que o Espírito Santo nos visitar de uma forma tão intensa, como eu creio que Ele quer nos visitar nestes dias, para que a igreja do Senhor se manifeste. Amém, irmãos? Um segundo princípio, queridos. Pode passar. Né? O Espírito é quem nos guia à verdade. Esse é o segundo princípio da igreja que Jesus expressou. Abra comigo em João 16, verso 13. Se bem que já está aqui escrito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é quem vai nos ensinar a respeito de toda a verdade. E não só vai nos ensinar, mas vai nos capacitar, vai nos qualificar. Com o que, Arnaldo? Com dons, com ministérios. Através do Espírito Santo nós vamos ter as mãos preparadas para esse trabalho de edificação da igreja. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos possibilita. Ele nos dará uma porção do seu Espírito, nos dará uma porção dos seus dons, de habilidades, de recursos espirituais, para que juntos nós possamos edificar esse projeto, que é a visão da igreja que está no coração de Deus. Então, quem vai nos falar a respeito da igreja é o seu Espírito. E quem vai nos capacitar para fazer essa obra também é o seu Espírito. Jesus está falando aqui, irmãos, de um povo que escuta a voz do Espírito. Quando o Espírito vier, Ele vos falará de toda a verdade. O Espírito Santo vai revelar aquilo que está no coração de Deus a respeito da sua igreja. Portanto, se nós queremos entender como a igreja deve ser, é o Espírito Santo de Deus quem vai nos revelar. Quero falar de um terceiro princípio. A igreja é um lugar de vínculos e de pessoas conectadas. Vamos abrir junto e ler, queridos, um texto em Mateus, capítulo 18, no verso 19 e 20. Também é um texto bastante conhecido. Em verdade, também vos digo que, se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhes-á concedido por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. É um texto que nós geralmente usamos para justificar quando a reunião tem pouca gente, não é isso? Mas a verdade que esse texto revela é de que a igreja é alguma coisa muito simples. Toda vez que tiverem dois ou três reunidos, toda vez que tiverem dois ou três nascidos de novo, reunidos em nome de Jesus, Ele estará no meio deles. Ponto. Isso é igreja. Isso é igreja. Pessoas conectadas, pessoas reunidas. Há um princípio importante aqui, amados, para nós entendermos de que esse texto fala sobre autoridade. Haverá autoridade quando pessoas estiverem juntas e concordarem a respeito de qualquer coisa. Jesus está falando que onde existe igreja, que são pessoas cheias do Espírito Santo, conectadas umas nas outras, haverá autoridade de ligar coisas, de desligar coisas e de pedirmos qualquer coisa para o Pai Celestial. É exatamente isso que Jesus está falando. Ele está falando sobre um princípio de autoridade que se manifesta pela vida da igreja. Pessoas juntas, pessoas reunidas em nome dele, pedindo qualquer coisa. Inclusive as coisas que nós cantamos aqui, que tudo é possível àquele que crê. O que é que você quer pedir para Deus hoje? Nós estamos em mais do que dois ou três? Nós estamos cheios do Espírito Santo? Somos nascidos de novo? Vamos concordar a respeito de algumas coisas juntos aqui? O que é que essa palavra está dizendo? Que se nós concordarmos e pedimos, em nome de Jesus, vai acontecer. Vai acontecer. Isso é igreja. Na igreja existe autoridade. Autoridade. Uma outra verdade que esse texto nos remete, irmãos, é de que o DNA da igreja, a sua essência é pessoas conectadas. Para não falar unidade, né? Parece que unidade é uma palavra que está sendo tão utilizada, né? É uma palavra legítima, totalmente importante, mas toda vez que a gente fala unidade, está parecendo um projeto, um objetivo. Unidade não é projeto, irmãos. Unidade não é objetivo. Unidade é a própria manifestação da igreja na terra. A unidade é a essência da igreja. A igreja, quando ela veio para a terra, ela exterminou a solidão. Ela exterminou o individualismo. Ela é a manifestação da unidade. Não dá para falar de igreja e unidade de forma separada. Da mesma forma que Deus é amor, a igreja é unidade. É o que ela é, não é o que ela tem que ter, é o que ela é. A igreja são pessoas unidas, são pessoas conectadas, são pessoas vinculadas. São pessoas que partilham suas vidas. Isso é igreja. Dois ou três reunidos, dois ou três conectados, dois ou três em sintonia, em unidade, em concordância. A palavra concordância aqui é a palavra-chave que nos faz compreender de que unidade é a manifestação da igreja. Não é só pessoas, não é só um ajuntamento de pessoas, mas pessoas que concordam especificamente a respeito de algo. Pessoas que estão conectadas entre si. É disso que isso aqui está falando, que esse texto está falando. E é interessante, queridos, nós pensarmos que a questão de estarmos conectados e vinculados com irmãos tem a ver com a nossa origem, tem a ver com o lugar de onde nós estamos vindo e tem a ver com o nosso futuro, tem a ver com o nosso destino, tem a ver com o plano e o projeto de Deus de criar uma sociedade perfeita. No reino de Deus, pessoas vão estar conectadas. Amém? Em perfeita harmonia. Haverá harmonia entre o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco, o nosso relacionamento uns com os outros e o nosso relacionamento com a criação. Harmonia perfeita. Essa manifestação do reino de Deus visível na terra. E pessoas conectadas têm também a ver com a nossa história, com a nossa origem. Se você analisar as bases na qual a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela foi fundada em pessoas conectadas, em pessoas que repartiam as suas vidas. Pensa um pouquinho a igreja no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. O que, que era igreja naquele tempo, irmãos? Eram pessoas, como o Tony falou, numa casa, em torno de uma mesa, comendo uma refeição. Que tipo de pessoas, Arnaldo? Pessoas que iam desde os discípulos até cobradores de impostos, publicanos, pecadores, prostitutas, que comiam na mesma mesa. E essas pessoas que estavam nessa mesa repartiam suas vidas e repartiam um pão. É tão simples quanto isso. O que, que tinha na igreja naquela época, Arnaldo? Tinha conversa. As pessoas conversavam, igreja era algo íntimo, igreja era algo diário, igreja era família. As pessoas repartiam suas vidas, conhecer as pessoas era algo certo, Se você olhar para a sua direita e sua esquerda, é muito capaz que você não saiba o nome da pessoa que está do seu lado. Diga assim: olá, estranho. Graças a Deus que tem alguns irmãos criativos que inventaram o crachá, né? Bendito crachá. Ô, irmão! Assim. Graças a Deus pelo crachá. Menos mico, né? O fato, irmãos, é que o propósito, a realidade, a vida de igreja expressa nós conhecermos e sermos conhecidos. Que coisa boa poder saber o nome das pessoas. E talvez você até saiba o nome de algumas pessoas, mas você não faz ideia da história dessa pessoa, da onde ela mora, do que ela tem vivido, de quais são suas realidades, de quais são suas necessidades, de quais são os seus dons, de qual é a graça de Deus na vida desse irmão. Justamente porque o tempo que nós temos para passar junto é um tempo totalmente restrito. É um tempo curto. Quando você pensa no modelo de igreja, na proposta de igreja, tirar essa palavra modelo, a proposta de igreja, nas bases na qual ela foi fundada, era uma igreja diária, era uma igreja íntima. Conhecer as pessoas era a coisa mais natural, todo dia. E aqui, irmãos, tem algo totalmente sobrenatural, totalmente sobrenatural. De que você tem em você, dentro de você, agora, nesse instante, recursos do Espírito Santo para se conectar com uma pessoa que você nunca viu antes. Você crê nisso? O Espírito Santo permitirá que você seja capaz de amar alguém que você nunca viu antes. Eu nunca esqueço um testemunho da Ruth Walker, a mãe de Haroldo, esposa de João Walker. Ela contava um testemunho de que ela entrava numa casa que tinha uma reunião de senhoras, uma reunião de mulheres, e ela coloca os olhos especificamente em cima de uma moça que estava nessa reunião, uma moça que ela nunca tinha visto antes na vida dela. E a partir do momento que ela pôs os olhos em cima daquela moça, ela a amou, sem ter trocado uma palavra com essa moça. Igreja é um milagre, irmãos. É um milagre de unidade e de estarmos conectados com pessoas. Deus te dá uma habilidade de amar, de se conectar, de iniciar relacionamento, de manter relacionamento com pessoas que antes eram totalmente estranhas para você. Comunhão não tem nada a ver, irmãos, escreva isso que eu vou te dizer. Comunhão não tem nada a ver com suas afinidades com outras pessoas. Isso é totalmente secundário. A comunhão está pautada num fato totalmente espiritual. Você é nascido de novo. O teu irmão é nascido de novo. Tem algo que une vocês que é maior do que todas as diferenças que possam existir de cultura, de língua, de raça, de preferências, de estilo de vida, de hábitos. Existe algo que nos une, irmãos, que é a cruz de Jesus Cristo. Isso é maior do que todas as outras diferenças. Eu posso me conectar com irmãos que são totalmente diferentes de mim por causa deste fato, porque a cruz de Cristo é maior do que todas as nossas diferenças. Nós podemos ter unidade por causa desse fato glorioso. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Ele levou as nossas culpas, Ele levou as nossas faltas, as pisadas de bola que nós damos, Ele levou. E nós podemos ter liberdade de nos relacionar e nos amar. Passa o próximo slide. Queria ler esse texto com os irmãos. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. A capacidade de amar tem a ver com o fato do seu novo nascimento. Quer dizer, Se você quer se testar se você é um nascido de novo, isso é muito certo falar isso, né? Mas está totalmente ligado com a nossa capacidade de amar outras pessoas. Pode dizer, meu irmão, obrigado, fico mais tranquilo. Quer dizer, se eu não consigo amar, tem alguma coisa muito errada com a minha conversão, ou com o meu novo nascimento. Porque não vem de você, vem do Espírito Santo que está em você. Ele te faz capaz de amar outros e se conectar com outras pessoas. Portanto, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida quando nós olhamos para o irmão e a gente sente uma afeição natural por aquela pessoa. Ainda que seja uma pessoa totalmente estranha, talvez torça para um time de futebol diferente, sei lá. Ainda assim, meu irmão, qualquer diferença que você acha que possa ser maior, não é. Frente ao fato de que Cristo morreu por nós, separou o muro que nos dividia e nos fez um. Nos fez um nele. A igreja é um lugar de pessoas conectadas. A igreja é um lugar de pessoas conectadas. Durante o estudo da história da igreja, nós percebemos que o primeiro prédio, como esse, não como esse, mas um prédio para ajuntar pessoas, ele foi construído 200 anos depois de Cristo. Primeiro prédio. Com uma finalidade semelhante à nossa aqui de juntar grandes grupos. De lá para cá, muita coisa mudou. Muita coisa aconteceu. Algumas das nossas realidades sociais foram profundamente afetadas. Uma das coisas que mudou, irmãos, foi a forma que nós passamos a construir as nossas casas. Eu não sei se você conhece um pouco dessa história, eu não conheço talvez os arquitetos aqui, mas as casas antigas não tinham banheiros e certos cômodos que nós naturalmente construímos hoje. As casas eram ambientes menores e algumas coisas eram coletivas. Foi muito interessante a experiência no Haiti, né? Experiência no Haiti, as casas que tinham banheiro não tinham porta. E era muito comum que quando você estava fazendo as suas necessidades fisiológicas ou tomando um banho, que pessoas passassem na frente. Muito interessante, né, Jamê? Muito interessante. Nós crescemos muito com essa experiência. Mas são pessoas que não têm um senso de privacidade como nós temos. A forma que nós começamos a construir nossas casas nos deu esse senso de que nós temos uma privacidade, um lugar que é só nosso. Que não há nada de errado com isso, mas isso criou um certo isolamento. Nós passamos a ficar mais isolados das pessoas, criamos o nosso ambiente. Colocamos cercas, levantamos muros ao nosso derredor. Nós começamos a nos distanciar das pessoas. Isso foi uma mudança de hábito social que veio ao longo dos anos. E que nos permitiu nos distanciar e criar um senso de privacidade. Outra coisa que aconteceu, estradas mais sofisticadas começaram a ser criadas. E meios de transporte mais eficientes começaram a ser criados. Então as casas começaram a ser construídas cada vez mais longe. Antes nós vivíamos em vilas, em pequenos agrupamentos de casa. Ao longo do tempo, com as estradas, nós começamos a nos espalhar e ficarmos mais distantes. Outra coisa aconteceu. Foi criado a máquina de impressão, o mimeógrafo. Você falou isso um dia aqui, do mimeógrafo. Você está falando da transparência do retroprojetor e você lembrou do mimeógrafo. Nós criamos as máquinas de impressão. A máquina de impressão, ela trouxe uma sensação de individualismo. Antes as pessoas precisavam estar conectadas para estarem informadas do que estava acontecendo. Você queria saber o que estava acontecendo no bairro, na cidade, no país, você tinha que conversar com pessoas. Puxa, fulano chegou de tal cidade, será que ele trouxe notícia? Você tinha que ir lá para conversar com a pessoa para saber o que estava acontecendo. A partir da mídia impressa, nós começamos a receber informações em casa. Eu não precisava mais conversar com pessoas para estar informado do que estava acontecendo. Isso criou um senso de individualismo. Eu não preciso das pessoas para estar informado. Hoje nós temos o Jornal Nacional e o William Bonner, não é isso? para nos dizer o que está acontecendo no mundo. Ou o seu iPad, se você conectar na internet aqui, você consegue saber o que está acontecendo aí fora. Você não precisa de ninguém para estar antenado e bem informado das coisas que estão acontecendo no mundo. É uma nova realidade social que nos distanciou uns dos outros. Eu não preciso mais das pessoas para estar informado do que está acontecendo. E uma outra coisa aconteceu, irmãos, ao longo da nossa história, que afetou profundamente a forma como nós vivemos as nossas vidas, é que foi criada, ou foi estabelecido, né, o entretenimento à frente dos relacionamentos. E sobretudo através da radiodifusão e posteriormente através da televisão. As famílias deixaram de se reunir em torno de mesas e passaram a se reunir em torno do quê? Programas de TV. Isso foi uma profunda e destruidora mudança de hábito social que afetou as nossas casas, nossas famílias. O que antes era um ambiente que promovia a comunhão, eu me sentar em torno de uma mesa, conversar, repartir a minha vida, agora ficamos todos vidrados no BBB Brasil. Pegar pesado, né? Eu tenho me policiado, irmãos. E geralmente os homens que chegam do trabalho, no fim da tarde, cansados, querem dar uma relaxada. E tem esse péssimo hábito de sentar na frente da televisão, né? Péssimo hábito. Que Deus te ajude a vencer isso, irmãos. E que você não deixe o seu último tempo para a sua família e para os seus filhos. O seu tempo exaurido, cansado, com os olhos quase fechando. Aproveite o tempo que você tem com a tua família. Sente numa mesa, tenha uma refeição, conversem, orem, repartam a vida uns com os outros. Isso é tão igreja quanto o nosso culto de domingo. Pessoas conectadas. Parece que há um senso em nós, quando nós chegamos às nossas reuniões, aos nossos ajuntamentos, de que algo está faltando. Eu estou no meio da multidão, mas eu me sinto desconectado. Estar no meio da multidão não significa que eu tenho um vínculo. Não significa. Eu posso estar no meio de milhares de pessoas e me sentir absolutamente só, anônimo e isolado. Sim ou não? Alguém aqui me conhece? Eu conheço alguém nesse lugar? Rostos estranhos. Pessoas que se esbarram, se veem talvez, se o rosto é familiar porque eu estou vendo essa pessoa faz anos, mas eu nunca me dei o trabalho de perguntar o nome dela. Perceba que isso vem de um hábito que foi impresso do nosso meio social. Esse meio social quer o quê? Nos deixar desconectados. E parece que nós nos sentimos desconectados dentro da nossa própria casa, com as nossas famílias. Nos sentimos desconectados dos nossos bairros. Tony falou aqui sobre evangelizar bairros. Mas quantos aqui sabem o nome do vizinho? Amém, glória a Deus. Marmelada, rapaz. Do outro lado. Nós nos sentimos desconectados nas nossas casas, nos nossos bairros, nas nossas cidades e dentro dos nossos ajuntamentos como igreja. É possível me sentir desconectado estando nesse ambiente? É totalmente possível. É esse o projeto de Deus, o plano de Deus para a igreja? Não, não tem nada a ver com isso. O projeto de Cristo para a igreja são pessoas totalmente conectadas, ligadas umas às outras, vinculadas, repartindo suas vidas, repartindo seus corações, repartindo seus sonhos, repartindo dons, ministérios, repartindo suas vidas uns com os outros. Esse foi o projeto de Deus, esse é o projeto de Deus. Imagine se a igreja parecesse com um lar. Imagine a igreja, se ela se parecesse com um ambiente familiar, a experiência na Bolívia. Experiência na Bolívia, irmãos. A igreja mais parecida com um lar que eu já vi foi naquele lugar. Uma experiência interessante, nós conversávamos com um pastor, e havia naturalmente uma imprevisibilidade, porque não tinha grupo de louvor na frente, não tinha um pastor conduzindo nada. Os irmãos estavam ali adorando, aquele ambiente imprevisível, de fato. E eu fiz uma seguinte pergunta, eu falei, irmão, mas você não tem medo que alguém se levante fora da unção e comece a falar besteira? Veja a minha, olha a minha mentalidade, né? E o pastor virou para mim e falou assim, mas na família não tem dessas coisas? Não tem crianças que fazem bagunça e que correm para lá e para cá? Isso não é família? A igreja não é família? Os irmãos viram minha cara, né, como eu fiquei. Mas Deus falou tanto comigo naquele lugar, irmãos. Aprendi tanto sobre igreja naquele lugar, com aqueles irmãos preciosos. Imagine que a igreja fosse como um lar, família, íntimo, pessoal, diário, repartindo estilo de vida uns com os outros. Quero entrar numa um aspecto prático, irmãos. E claro que a pergunta que talvez esteja na nossa cabeça aqui é, nós estamos entendendo, ouvimos Tony, estou reforçando algumas coisas aqui, a pergunta talvez está na nossa cabeça, Arnaldo, como é que a gente começa? Quais são os passos práticos? Como é que a gente entra nisso? Como é que a gente vive isso? Qual é o ponto de partida? É sobre isso que eu quero falar um pouco com os irmãos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso, queridos, é fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a mudar? Toda mudança gera desconforto. Toda mudança nos leva a coisas incertas, a coisas novas, a coisas diferentes. E isso nos cria resistência. Nós tendemos a resistir mudanças. Mas se nós estamos dispostos a viver algo genuíno da parte do Senhor nas nossas vidas, a primeira pergunta que eu tenho a responder, eu estou disposto a fazer mudanças. Certamente, irmão, será necessário fazer mudanças exteriores, mas as principais mudanças são as interiores. São as que estão dentro de nós. Nossas crenças, nossos paradigmas, nossos preconceitos, nossos absolutos, que geralmente nos impedem de entrar em algo novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Lembra que a igreja é um lugar imprevisível. O Senhor está querendo achar espaço para fazer coisas novas no nosso meio. Ele quer nos mudar, amém? Ele quer nos mudar. Ele quer mudar você, Ele quer me mudar. Ele quer nos transformar. Primeiramente pela renovação do nosso entendimento, da forma como nós entendemos as coisas. Agora, se o que está no coração de Deus é essa igreja, quais são os passos práticos que eu vou tomar na minha vida? Quais são as mudanças que vão começar a acontecer? Como é que vai ser a minha rotina? O meu estilo de vida? Quais vão ser as minhas prioridades? Como é que eu organizo o meu tempo e a minha agenda? Para quem e para o que eu dou o meu tempo? Mudanças. Coisas práticas. Coisas que eu e você podemos aplicar nas nossas vidas. À luz da palavra de Deus. À luz daquilo que o Senhor e da forma que o Senhor está querendo nos conduzir para esse tempo. E uma coisa prática, irmãos, que nós queremos trazer como ponto de partida é a paternidade na igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Resgatar um pouquinho o papel da paternidade. Ter a visão de que todos nós somos chamados para sermos pais espirituais. Nós queremos começar a entrar nestas coisas? Nós somos chamados para assumir paternidade espiritual. Eu quero falar um pouquinho sobre três características. Pode passar dois. três características do que é ser um pai espiritual. Aqui nós estamos falando de coisas práticas, irmãos, coisas práticas. Coisas que você pode aplicar na sua vida, referências que nos servem de norte para como nós poderemos caminhar. Primeiro aspecto aqui, filhos aprendem o que vem. Isso fala a respeito da necessidade de termos paternidade. Pergunto para os pais aqui presentes. No seu processo de educar o seu filho, pais e mães, contou mais o que você falou para ele ou o que ele viu você fazer? Geralmente é o que ele viu. Geralmente é o que ele te observou você fazer. A igreja precisa de referências, modelos. Os bebês espirituais que estão nascendo precisam de referências. Da mesma forma que um pai biológico, uma mãe biológica é uma referência para um filho que está em educação, em crescimento, em formação, um pai espiritual é uma referência para um bebê espiritual ou para uma criança espiritual que está sendo formada. Deus está te chamando para você ser um pai espiritual e ser um modelo e dar um exemplo e ser uma referência para outros. Quem? Eu, Arnaldo? Você. É por isso que o Senhor te trouxe aqui. Aham. Ele quer te levantar como pai e como mãe espiritual. Ele quer te dar filhos espirituais. Mas eu não tenho nem idade para isso. Paternidade espiritual não tem nada a ver com idade, irmãos. Mas minha vida está bagunçada, está desorganizada. O Senhor vai te capacitar para isso. Ele está te chamando para assumir. As nossas crianças precisam de referências. As crianças biológicas, filhos espirituais, eles vão fazer o que eles veem. Eles vão copiar os seus modelos. Uma outra característica, irmão, sobre paternidade. Paternidade é identidade, não é tarefa. Não é tarefa. Logo que o Gabriel nasceu, meu filho primogênito, agora eu falo meu filho primogênito porque está vindo outro. Logo que ele nasceu, eu entendi que ter um filho não era incluir atividades na minha agenda. Criar novas rotinas. Ter um filho falava de uma identidade nova, que traria um estilo de vida novo. Uma perspectiva totalmente diferente da minha vida. Até o momento em que eu tinha um filho, a minha principal identidade, até o momento em que eu tive um filho e que eu passei a ser pai, a minha principal identidade era ser filho. Eu era cuidado, eu era provido, eu era protegido como filho, mas a partir do momento que eu passei a ser pai, eu não deixei de ser filho. Continuei sendo filho. Mas o meu vínculo principal não estava mais na minha filiação, mas agora na minha paternidade. O meu foco, a minha atenção, a minha energia foram colocadas agora na criação, na sustentação, na provisão daquela criança. Até que eu não tivesse, até o momento em que eu me tornei pai, eu era filho e eu era irmão. A partir do momento que eu me tornei pai, eu continuei sendo filho e irmão. Mas o meu vínculo principal era com meu filho. A minha responsabilidade principal era com meu filho. Quando nós falamos de paternidade espiritual, é exatamente a mesma coisa, irmãos. Nós nunca vamos deixar de ser filhos. Nunca vamos deixar de ser irmãos. Mas existe uma ênfase, uma responsabilidade, um foco, uma concentração de força em torno dos filhos que nós estamos cuidando. Até o momento que eu era simplesmente filho, eu tinha simplesmente a preocupação de obedecer. Quando eu passei a ser pai, eu comecei a ser modelo, referência e me responsabilizar pela criança que eu estava educando. Portanto, o nosso chamamento de paternidade espiritual tem tudo a ver com a nossa identidade. Pode mudar, né? E uma última característica que eu quero falar aqui sobre paternidade espiritual é que ela fala especificamente sobre afeição. É interessante, queridos, que Jesus fala muito claramente em Mateus capítulo 23, verso 9, a ninguém na terra chame de pai. E ao mesmo tempo você encontra textos em que Paulo e o apóstolo João fazem referência ao rebanho como filhinhos. Parece que tem uma aparente contradição. Jesus falando, não chame ninguém de pai, porque só há um pai, e os apóstolos fazendo referência ao rebanho como filhinhos. Existem duas perspectivas diferentes que nós estamos falando de paternidade, eu queria deixar claro da qual eu estou falando. Jesus está falando de pai no sentido de autoridade. Ninguém chamará de pai na terra, senão um que tem autoridade para isso. Agora, a paternidade da qual Paulo, apóstolo João e outros fazem referência ao seu rebanho, é de uma paternidade de afeição, de amor, de cuidado, de zelo. Da mesma forma que eu amo filhos, que eu cuido de filhos, que eu sustento, que eu supro, que eu me dou, que eu me dedico, essa mesma afeição, isso é a marca e a característica de um pai. Imagine uma igreja repleta de pais espirituais, como modelos, como referências. Pais que amam seus filhos, suprem seus filhos, se dedicam aos seus filhos. Eu claramente não calculei bem meu tempo aqui, e eu vou ter que resumir algumas coisas que eu tinha para falar. Eu ia falar sobre 7 aspectos, e talvez eu fale em outro momento, eu falar sobre 7 aspectos de como os pais espirituais se parecem. Eu não vou falar de todos, eu vou escolher 3. Que eu entendo que são mais importantes. Vem um pouquinho para frente. Né? Um pouquinho para frente. Mais um. Aí. Eu queria falar um pouco sobre esse ponto. Pais espirituais dão aos seus filhos um sentido de importância. Uma das coisas, irmãos, que nós podemos encontrar na paternidade espiritual é pais transmitindo aos seus filhos uma identidade, segurança, autoestima, valor, propósito. Cada filho precisa ser notado como uma pessoa de valor. O filho precisa ser notado. Muitos filhos vêm com um sentimento de incapacidade, de inferioridade, de rejeição, e precisam de um senso de valor nas suas vidas. Quem expressa isso é o pai. Paternidade espiritual. Passam nesse sentido de importância. Os filhos são importantes. Na sua individualidade eles são importantes. Muitos homens de Deus, de grande exposição, exponência hoje, foram homens que tiveram encorajamento de pais espirituais. Homens que eram tímidos, homens que eram acanhados, retraídos, tiveram apoio e encorajamento de um pai espiritual, que projetaram, que encorajaram. Conheço a história de um jovem que se sentia muito intimidado quando ele ia orar em público, principalmente na frente de irmãos mais experientes. E um dia ele foi encorajado por um pastor, um pai espiritual, e esse pai espiritual disse, eu vejo um grande potencial na tua vida, você é um homem de oração. Um homem de oração. E aquele jovem assimilou aquelas palavras. E ele pediu um dia, quando eu não estou esperando, peça para que eu ore. Quando não estiver esperando. E certa ocasião, num encontro que eles estavam, aquele pastor chamou aquele jovem para que ele fosse na frente e fizesse uma oração. E aquilo começou a liberar a vida daquele jovem. Alguém que deu um empurrão. Alguém que falou, você tem um potencial que nem você está vendo. Os pais dão esse sentido de valor, de importância para os seus filhos. Às vezes os filhos estão se sentindo incapazes, inferiores. O pai reforça a identidade de importância e de valor que ele tem. Pode passar para o próximo, né? Os pais veem o potencial dos filhos. Reconhecer traços que não foram desenvolvidos ainda pelos filhos e filhas. Lembra daquele episódio que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro? Jesus estava vendo um potencial em Pedro que ele não estava vendo, tampouco os outros discípulos. A palavra Pedro fala sobre rocha. E nós sabemos que, mesmo depois que Jesus mudou o nome de Pedro para Pedro, o nome de Simão para Pedro, foi o mesmo Pedro que dormiu no Getsêmani enquanto Jesus estava ali orando angustiado. Foi o mesmo Pedro que o negou 3 vezes. Aparentemente não tinha nada a ver com rocha ou com o potencial que Jesus tinha visto em Pedro. Mas nós sabemos o que acontece. E nós sabemos como Pedro depois se levanta na igreja primitiva e como ele foi uma coluna da igreja de fato. Alguém precisou ver um potencial nele lá atrás. Jesus viu um potencial em Pedro que ele no momento não via e nenhum dos outros discípulos também viam nele. Era uma coisa que só um pai estava vendo. E ele projetou esse potencial, ele plantou uma semente desse potencial no coração daquele filho. Até o dia em que aquele potencial se manifestou e se tornou uma realidade na vida de Pedro. Os pais veem o potencial nos filhos. E os pais incentivam e corajam os filhos a terem metas, objetivos, alvos em torno desse potencial que está sendo desenvolvido. Próximo, né? E esse último ponto que eu quero falar a respeito da característica do pai, que eu acho que talvez seja uma das mais difíceis para nós. Os pais estão disponíveis. Disponíveis. Parece que disponibilidade é uma coisa muito complicada para a nossa agenda turbulenta, cheia de compromissos, cheio de afazeres, muito trabalho, muita coisa acontecendo o tempo todo. Mas pais espirituais são marcados por um forte senso de altruísmo. São generosos em conceder tempo. Inclusive, sacrificam tempo de qualidade pessoal em torno dos seus filhos. Às vezes nos horários inconvenientes, às vezes nos momentos inconvenientes, mas sempre buscando cuidar e reservar um espaço especial para os seus filhos. Tem uma certa história de um menininho que via seu pai lubrificando um carro, e via o pai gastando horas e horas, e lubrificava daqui, e lubrificava dali, e aquele menininho pergunta para o pai: nossa pai, o carro tem muito valor para você, né? E o pai ali ilustrando o carro, falou: filho, se eu cuidar bem do carro, quando eu vender o carro, ele vai ter ainda mais valor. E o menininho observando o pai ali por algum tempo, vendo toda aquela dedicação e aquele cuidado para o carro, e ele vira para o pai e fala: pai, eu não tenho valor, né? Todo o tempo daquele pai estava dedicado para aquele carro. E o tempo que nós dedicamos está muito vinculado às coisas que têm valor para nós. Um pai que está para os seus filhos, paternidade espiritual, fala de disponibilidade, de ter uma agenda, de ter tempo disponível para estar com seus filhos, para cuidar dos seus filhos, para ouvir os seus filhos e dedicar tempo para eles. Pode passar, eu quero falar rapidamente ainda, irmãos, sobre alguns pontos que geralmente nos impedem de exercer paternidade espiritual. Passa mais um. Pode passar todos. Volta um. Isso. Esses são 5 pontos que geralmente são impeditivos para as pessoas. Eu acho difícil achar algum motivo fora desse. Acho que esses 5 motivos resumem a nossa dificuldade de assumir paternidade espiritual na igreja. Ignorância, apatia, medo de fracassar, impaciência e medo de correr riscos. A nossa ignorância fala a respeito de eu não saber a respeito dos fatos que nós estamos ouvindo aqui. Hoje Tony falou a respeito de família, igreja, igreja, família. Estamos falando aqui hoje a respeito de paternidade. Até o momento em que eu não sabia desses fatos, eu não poderia vivê-los. Mas a partir do momento em que esse fato se tornou conhecido para mim, ele pode ser vivido e praticado como uma realidade na minha vida. Então, até o momento que eu era ignorante a respeito disso, Eu estava justificado para não viver paternidade espiritual. Mas deixando de ser ignorante a esse respeito, eu me passei a ser corresponsável pela família espiritual do Senhor, de pastoreá-la, de amá-la, de cuidar dela. Um outro motivo, irmãos, que geralmente tem nos impedido de assumir paternidade na igreja, é a apatia. Geralmente porque nós estamos presos às coisas desse mundo. Geralmente porque nós estamos vinculados aos nossos desejos e compromissos com esse mundo. Aos nossos desejos egoístas. E isso nos gera uma apatia de dedicar tempo para cuidar e estar com outras pessoas. Eu estou tão comprometido com a minha própria vida, com as coisas que eu quero alcançar, com as minhas metas, com as coisas que são importantes para mim, que isso me gera uma apatia em relação à própria necessidade e à orfandade que existe na igreja e fora da igreja. Portanto, me parece que eu me sinto limitado e com dificuldade de assumir paternidade na igreja, a partir de uma apatia que nós vivemos proveniente de uma vida comprometida com os nossos desejos pessoais. E geralmente egoístas. Um outro impeditivo é o medo de fracassar. Muitas pessoas se julgam incapazes, sem condições, despreparadas. Arnaldo, eu não sei a Bíblia o suficiente, minha vida está desorganizada, como é que Deus pode me usar? Há uma sensação de que eu vou fracassar, há uma sensação de insegurança. Talvez você tenha vivido experiências no passado que não foram experiências positivas. E o teu medo é aquilo que te traz resistência a entrar nisso que Deus tem proposto para a sua igreja. Eu vi uma frase certa vez, eu gosto muito de usar, irmãos. Eu uso até em palestras minhas quando eu falo. E a gente diz que fracassado não é o que fracassa. Fracassado é quem desiste. Eu acho que isso expressa bem a realidade que eu estou tentando dizer aqui. Errar faz parte da nossa humanidade. Você vai errar como pai, como você erra como pai biológico, vai errar como pai espiritual, isso é totalmente normal. Agora, o verdadeiro fracasso é quando nós abandonamos e quando nós desistimos. Portanto, não tenha medo de fracassar, porque você vai fracassar muitas vezes e vai errar muitas vezes. Mas o Senhor vai te capacitar para essa obra e te dará condições de você cuidar de filhos, assumir filhos, pastorear pessoas. Uma outra coisa, irmãos, é a nossa impaciência. Nós estamos acostumados a resultados imediatos. Se não tiver resultados imediatos, eu desisto, eu abandono. Porque filho dá muito trabalho, né? Porque parece que a gente insiste e as coisas não mudam. Geralmente nós enfrentamos três estágios na paternidade espiritual. A fase 1 é a lua de mel. Primeiro contato, primeiro relacionamento. Está fluindo, existe reciprocidade, afetividade. O segundo estágio é o estágio da prova. É o estágio do teste. É quando o relacionamento é testado. Quando as crises aparecem. Quando os problemas aparecem. E o último estágio é o estágio dos frutos. É o estágio dos resultados. E um último motivo para que haja resistência a assumir paternidade na igreja é medo de correr riscos. Especialmente para pessoas que já tiveram alguma experiência com paternidade e pais que foram feridos pelos filhos. Já ouviu falar disso? Pais que foram feridos pelos próprios filhos. Tem pais que falam, eu não vou assumir esse risco de novo. Por que que eu vou me expor? Por que que eu vou dar minha cara de novo para alguma coisa que eu já fui ferido? Por que que eu vou assumir esse risco, esse ônus? E essa sensação geralmente nos trava, nos bloqueia. Uma perspectiva de que nós sofreremos danos. E nós precisamos estar prontos, irmãos, para olhar além dos sintomas superficiais. Prontos para nos arriscar. Prontos para nos lançar em algo que Deus está totalmente interessado em fazer na sua igreja. Andar com Cristo é andar em risco. Você quer uma vida de aventura? Experimenta andar com o Senhor. cheio de coisas imprevisíveis, cheio de coisas arriscadas, coisas incertas, mas totalmente gratificantes, que nos traz plenitude, preenche nosso coração, nossa vida, como nenhuma outra coisa que você possa viver vai te preencher. Irmãos, a última coisa que eu quero falar na noite, última coisa. Deus pode ressuscitar pedras queimadas. Eu não sei qual é a sua experiência com paternidade dentro da igreja, mas eu sei que muitos irmãos carregam frustração, traumas, situações que viveram que foram desgastantes. Tem uma profunda resistência em se envolver, em se relacionar com outras pessoas. E eu queria ler com vocês um texto, pode passar, né? Que está em Neemias, no capítulo 4. Abra comigo, irmãos, vamos ler esse último texto juntos. Um texto de Neemias. Capítulo 4, no verso 2. Quando Sambalate começa a zombar daqueles que estavam começando a construir os muros. Veja a zombaria. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão a cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes, dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Muito parecida com essa acusação e com essa zombaria de Sambalate, é a zombaria que Satanás tem feito de muitos de nós na igreja. Você, que já passou por isso, que já foi ferido, que tem essa bagagem estragada da sua vida, vai entrar nesse projeto? É a mesma zombaria. Pode alguém que sofreu as coisas que você sofreu ser ressuscitado? Pode alguém que teve um pai como você teve assumir paternidade? Olha a sua bagagem de vida, olha a sua história, olha as coisas que você viveu. O acusador dos nossos irmãos está pronto para apontar o dedo na sua cara e falar o quanto você é desqualificado para fazer isso. Existem dois ministérios diante do trono de Deus. O ministério de acusação e o ministério de intercessão. Alguém está lá para te acusar de dia e de noite. Mas tem alguém lá que está intercedendo por você, de dia e de noite. Alguém que tem um chamado na sua vida. Alguém que trouxe você neste lugar para ouvir o que você está ouvindo. E te lembrando que Ele tem um propósito, um plano na sua vida. Que Ele quer te levantar como um pai, dentro da igreja. Que quer te usar com autoridade, com unção, com poder, com graça, para tocar em outras vidas. É você. É com você que eu estou falando. O Senhor está interessado na tua vida. Não é com o irmão da sua direita, da sua esquerda. Deus chamou você para ser pai da igreja. Deus está procurando corações. Deus quer tocar em vidas. Ele quer usar a sua vida para isso. Deus quer ressuscitar as coisas que foram mortas no seu coração. Deus quer fazer que as pedras que foram queimadas ressurjam. Ele quer trazer vida de novo às coisas que foram perdidas. Amém, irmãos. Eu não sei se Francisco vai querer ainda dizer alguma coisa, meu irmão. Eu queria orar. Eu queria pedir que a gente limpasse essa mesinha daqui um pouquinho, né? Eu queria chamar os músicos para me ajudar também. Mas eu queria orar especificamente com irmãos que sentem que foram de alguma forma marcados, desgastados, que carregam uma sensação de desqualificação para esse chamamento de ser um pai, uma mãe espiritual na igreja. Nós queremos orar com você para que haja um renovo absoluto. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Sonda o teu coração. Com sinceridade. Se você é alguém que está clamando para receber uma imposição de mãos, para ser tocado, abençoado, curado, esse é o tempo, esta é a hora. Deixa o Senhor tocar na sua vida, ministrar o seu coração. Deixa Deus começar um projeto novo em você. Deixa Deus te dar essa ousadia de abrir a sua casa, de começar a assumir filhos espirituais, de você começar a ser bênção na sua faculdade, no seu trabalho, assumir paternidade na igreja. Feche os teus olhos onde você está, irmãos. Eu queria chamar pessoas aqui na frente, pessoas que querem oração e querem ser tocadas, abençoadas, que viveram experiências, talvez de desgaste, de frustração, sentem-se desqualificadas. Eu quero orar, quero chamar os pastores para orar pela tua vida hoje. Em nome de Jesus, o Senhor vai tocar no teu coração, vai trazer restauração. Levanta do seu lugar, venha para frente. Nós queremos te abençoar, queremos orar com você. Glória a Deus.